Olá a todos e bem-vindos ao Desaparecimento Inevitável das Coisas, um programa da Rádio Freguesia de Belém, onde eu, Renata, vos conto histórias sobre coisas que desapareceram a partir dos sons que ficaram. Hoje, o som de algo que regressou e o som de algo que está tão longe. Há uns anos havia um mar, chamado Mar de Aral. Era o quarto maior mar do mundo. Uma fronteira de água enorme entre o Cazaquistão e o Uzbequistão. Desaguavam nele dois rios, o Sirdária e o Amudária, alimentados pela chuva e pela neve das montanhas. Tinha uma área de 67 mil quilómetros quadrados, quase dois terços do tamanho de Portugal. Estava rodeado por aldeias piscatórias, onde se capturavam e enlatavam toneladas de peixes todos os anos. Durante milhares de anos, sustentou campos de algodão e arroz nas suas margens e outras colheitas para povoações ao longo da Rota da Seda, que ligava a China à Europa. O nível da água era mantido pelo seu próprio ciclo. Água recebida dos rios, água que se evaporava, o equilíbrio deste corpo de água em manutenção natural. Na década de 60, a União Soviética criou um projeto. O objetivo seria transformar as áreas áridas perto do Aral em enormes plantações de arroz e algodão, que para sobreviverem e produzirem em abundância, precisariam de muito mais água do que aquela que existe naturalmente num deserto. Assim, mudou-se o rumo dos rios que desaguavam no Aral. No ambicioso projeto de engenharia, criaram-se canais de irrigação que redirecionavam os rios para o deserto. E sem receber os rios, o Mar Aral foi ficando sem sua fonte de água. Em apenas 10 anos, o mar perdeu uma massa significativa de água e em 1987, o mar cada vez mais vazio dividiu-se em dois, por si próprio, tal a escassez de água. Foi-se fragmentando cada vez mais e, ao dividir-se, fazia crescer o deserto à sua volta. Hoje, existe apenas 10% deste mar. O desaparecimento do mar mudou as gerações das suas margens. Não se perderam só indústrias, formas de subsistência e a paisagem coletiva tão presente nas memórias dos mais antigos, mas o deserto em que se tornou o Aral é ecologicamente complexo. Tempestades de poeiras salgadas tóxicas, contaminadas pelos fertilizantes e pesticidas das plantações vizinhas, também porque o sal acumulado não se pode dissolver na água como dantes e formou então camadas concentradas no chão do que antes era um mar vasto. O sal no solo também impede que cresçam plantas. A pouca água que restou, do que era o quarto maior lago do mundo, também ficou contaminada por químicos agrícolas. Perderam-se peixes numa água cada vez mais escassa e salgada. Antes, o mar tinha 10 gramas de sal por litro, cerca de um terço do nível do oceano. Mas este número subiu astronomicamente. Chegou mesmo até aos 110 gramas por litro, cerca de 3 vezes o nível de sal no oceano, que torna impossível a sobrevivência de peixes e plantas nas suas águas. Ao perder a regulação que o mar oferecia à temperatura e às estações, como grande massa de água, os invernos tornaram-se muito mais frios, os verões muito mais quentes e secos, com secas recorrentes. Em tempos, instalou-se também no Mar Aral um laboratório onde se experimentava com vários agentes biológicos e doenças. Apesar de em 2002 uma equipa de limpeza ter estado no terreno e desde então não terem sido encontrados quaisquer agentes biológicos na poeira, a população que ainda vive na margem, agora imaginária do Aral, sofre muito mais doenças respiratórias e imunológicas. Por entre secas, um sol e água impossivelmente salgados e tempestades de areia intensas, surgiu um plano de resgate para o Mar Aral. Baseado no redirecionamento da água, de uma vegetação mais resiliente, como o olmeiro, e uma nova barragem para a gestão da água. Também se juntaram já plantas capazes de resistir e crescer em condições áridas e solos salgados, com folhas tipo escama que minimizam a perda da água e ajudam a melhorar a fertilidade do solo. Alguns peixes começaram a regressar, e com eles também a economia local que se faz em torno deles e a esperança de que a biodiversidade retorne àquele lugar. A construção da barragem, na margem do Cazaquistão, divide o Mar Aral entre norte e sul. Separa os dois corpos de água para que a água se mantenha no lado mais a norte, evitando que a água flua até à parte sul, menos elevada e por isso a preferência do rio, que sem a barragem seguiria apenas a gravidade do seu caudal. Com este novo desenho, a cultura piscatória está a regressar às populações, no norte do mar. A recuperação dos níveis da água, a pouco e pouco, não garante, contudo, que seja possível, na escala da vida humana, recuperar totalmente este mar quase desaparecido. Muitos dos países por onde passam agora os rios continuam a necessitar dessa água e a gestão deste recurso natural essencial fica também ao cuidado da cooperação internacional e de resoluções geopolíticas. A barragem e o projeto de recuperação trazem uma nova coragem às populações do Mar Aral. Inclusive é um festival de música eletrónica no deserto e uma nova vontade de viver este lugar. É um retorno da vida nas suas várias formas a um lugar que nos deixa um alerta na sua história e na sua perda. A perda de um ecossistema, de toda uma economia local, de uma memória coletiva e de uma paisagem partilhada. Que as linhas imaginárias do Aral possam encher-se de água novamente tanto quanto possível. Thank you. hoje ouvimos os sons de vários músicos a tocar no Festival de Música Eletrónica Stichia, um festival que acontece todos os anos nas areias do deserto que agora contorna o Mar Aral. Ouvimos também o Shine On You Crazy Diamond, dos Pink Floyd, que é parte de um projeto também deste festival, uma transmissão de sinal de rádio para o espaço profundo, até chegar a um planeta fora do Sistema Solar, chamado K2-18b, com contribuições de 30 músicos diferentes. Este sinal leva também o Atlas de Estrelas de Ulugh Beg, um astrónomo do Uzbequistão que em 1437 desenhou um catálogo de coordenadas de estrelas e fê-lo utilizando o seu próprio observatório. O sinal enviado inclui não só as coordenadas antigas dessa coleção, mas também as coordenadas modernas, hoje ajustadas para essas mesmas estrelas. O sinal foi enviado do planeta Terra 4 de outubro de 2022 e já viajou mais de 28 milhões de milhões de quilómetros e deverá chegar a esse planeta, ao K2-18b, a 11 de outubro de 2146. E ainda alguns excertos do documentário de Carlos Casas e Saudade Ismailova, chamado Aral, Pescando no Mar Invisível. Do Festival Stichia, de 2024, ouvimos Galia Bisengalieva, Sign Libra, Pete Theremin, Akchorela e Kebatu, um festival que traz a cultura de novo ao deserto que circunda o Mar Aral. E ainda as gravações de Jean Durang, um etnomusicólogo francês que registou muitos dos sons e músicas da Ásia Central, sobretudo as feitas com instrumentos tradicionais. Obrigada por terem estado connosco. O desaparecimento inevitável das coisas vai também desaparecer. Até ao próximo episódio.